DW Noticiário.
Bom dia, hoje é quarta-feira, 5 de março de 2014. Está no ar o programa da DW em português. Eu sou a Marta Barroso, começamos com as notícias. As Nações Unidas enviaram um diplomata à Ucrânia que vai estar na Crimeia para analisar a situação no terreno. Robert Seri é o primeiro funcionário da ONU na península ucraniana desde que estalou a atual crise. Entretanto, o ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Laurent Fabius, garantiu, após uma conversa com o homólogo chinês, Wang Yi, que tanto Paris como Pequim apelam à necessidade de acalmar a tensão militar na Ucrânia e a que se procure uma solução política para o conflito. Também o presidente norte-americano Barack Obama e a chanceler alemã Angela Merkel discutiram esta terça-feira uma possível resolução da crise. Mais de 30 organizações de defesa dos direitos humanos e outras da sociedade civil exigem a detenção do presidente sudanês, 5 anos depois do primeiro mandado de detenção contra Omar al-Bashir, emitido pelo Tribunal Penal Internacional. Al-Bashir é acusado pelo TPI de crimes contra a humanidade e crimes de guerra, alegadamente cometidos no Darfur, no oeste do Sudão, durante a Guerra Civil iniciada em 2003. Numa carta aberta ao Conselho de Segurança da ONU e ao Tribunal de Haia, as organizações expressam agora grande preocupação perante a persistente impunidade gozada por al-Bashir. O general Abdel Fattah al-Sisi, atual chefe das Forças Armadas do Egito, anunciou esta terça-feira que se irá apresentar como candidato às eleições presidenciais no país. Para isso, o oficial deve primeiro renunciar ao seu cargo como vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa do governo interino e ainda deixar o exército. As presidenciais estão previstas ainda para este ano. Um tunisino detido desde 2012 por ter difundido na internet desenhos e textos considerados insultuosos para o Islão e o profeta Maomé foi libertado esta terça-feira. Condenado a 7 anos e meio de prisão, Jaber Mejri, de 29 anos, foi libertado cerca de 2 semanas depois de um perdão presidencial. Mejri é considerado, pelos seus apoiantes, o primeiro prisioneiro de opinião desde a Revolução. De acordo com a sua advogada, o jovem tem sido ameaçado pela corrente salafista e pode vir a deixar a Tunísia. O MDM, Movimento Democrático de Moçambique, terceiro maior partido moçambicano, afirmou esta terça-feira que a candidatura do ministro da Defesa, Filipe Nyusi, às presidenciais, pela Frelimo, não vai travar a estratégia de vitória do partido. Nyusi, de 55 anos, foi eleito este fim de semana pelo Comitê Central da Frente de Libertação de Moçambique. O presidente santomense enviou esta terça-feira para o Tribunal Constitucional a nova lei eleitoral recentemente aprovada pela Assembleia Nacional. De acordo com uma nota de imprensa da Presidência da República, Manuel Pinto da Costa manifesta dúvidas sobre a conformidade com a Constituição de vários preceitos da nova lei. Dentre as normas que suscitaram dúvidas ao presidente de São Tomé e Príncipe está o artigo 19, segundo o qual só os partidos políticos podem apresentar candidaturas às eleições legislativas, autárquicas e regionais, excluindo, como acontecia na anterior lei, a possibilidade de grupos de cidadãos o fazerem. O primeiro-ministro israelita exortou de novo esta terça-feira o presidente palestiniano Mahmoud Abbas a reconhecer Israel como Estado judaico. Benjamin Netanyahu acrescentou que, assim, Abbas diria aos palestinianos que, citamos, parassem de sonhar com a ideia de submergir Israel com refugiados. Fim de citação. Netanyahu discursava em Washington perante o Comitê de Assuntos Públicos americano-israelita, o principal lobby pró-israelita nos Estados Unidos. Segundo a agência noticiosa AFP, em reação, o movimento do presidente palestiniano, Fatah, acusou o primeiro-ministro israelita de recusar todas as regras de negociações. Um desfile militar e aéreo marcará esta quarta-feira o início das celebrações em homenagem ao ex-presidente venezuelano Hugo Chávez, 1 ano após a sua morte. Em Caracas, são esperados presidentes e governantes de vários países para participar nas cerimónias, que se prolongarão por 10 dias. A homenagem tem lugar num momento em que os venezuelanos se queixam de uma acentuada escassez de produtos no país, da insegurança, da alta inflação e da falta de divisas para importações. Foram as notícias. Fica agora com o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
persistem as divergências entre a Rússia e os países do Ocidente quanto à Ucrânia. No Egito, será que Ibrahim Mahlab será capaz de mudar o rumo do país? E uma jornalista congolesa já tem 20 crianças órfãs em casa. Saiba porquê agora no Jornal da Manhã da DW. A conferência de imprensa do presidente russo não convenceu ninguém em Bruxelas esta terça-feira. Segundo Vladimir Putin, que falava depois de uma cimeira extraordinária da NATO, Moscovo não enviou tropas adicionais para a Ucrânia e não planeia qualquer intervenção militar na Crimeia. Por sua vez, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte repetiu as acusações do Ocidente. Anders Fogh Rasmussen criticou esta terça-feira a Rússia por continuar a violar a soberania da Ucrânia e a integridade do seu território, apesar dos avisos repetidos da comunidade internacional. O secretário-geral da NATO avisou Moscovo que os aliados estão unidos contra esta ameaça. Este desenvolvimento, disse Rasmussen, tem um impacto sério sobre a segurança e a estabilidade na área euroatlântica. Mas não resta aos aliados muito mais que observar a situação, diz Stefan Meister, perito em questões relacionadas com a Rússia do European Council on Foreign Affairs. Eu acho que será muito difícil para a União Europeia mudar alguma coisa, diz Maista. O que naturalmente se poderá fazer, pela perspectiva europeia, é uma internacionalização do conflito. É muito importante que não se deixe a Ucrânia sozinha e se enviem observadores para a Crimeia o mais depressa possível para saber o que se está a passar lá e também para que se torne mais difícil para os russos anexar a península. Entretanto, a Rússia anunciou que efetuou com êxito o disparo de ensaio de um míssil balístico intercontinental a partir da região russa de Astrakhan. Com isso, os Estados Unidos parecem não estar preocupados, tendo já um responsável norte-americano confirmado que foram avisados sobre o ensaio. Já quanto aos argumentos de Vladimir Putin, Washington mostra mais inquietação. O presidente norte-americano disse que as palavras do seu congênero russo não enganam ninguém e vão afastar a comunidade internacional de Moscovo. Contudo, segundo Barack Obama, há artigos dos meios de comunicação que apontam para uma reflexão de Putin. Eu diria que, pela forma como se escreveu sobre a situação, parece que é sugerido que as ações russas foram estrategicamente inteligentes, disse Obama. Na verdade, eu penso que não se trata de um sinal de força, mas antes de um reflexo de que os países em redor da Rússia estão inquietos e suspeitam deste tipo de intromissão. Se tal tiver alguma consequência, então será o afastamento de muitos países. E tal como Obama, também John Kerry alertou Moscovo contra o perigo de isolamento se persistir na sua política. Em visita a Kiev, o responsável norte-americano condenou o ato de agressão da Rússia contra a Ucrânia, como o próprio disse, assegurando que os Estados Unidos não procuram um confronto com Moscovo e que estão a planear um maior apoio a Kiev. Antes do encontro com os responsáveis ucranianos, Kerry visitou a zona de Institutska, na capital ucraniana, que foi palco de violentos confrontos no passado dia 20 de fevereiro, onde morreram dezenas de pessoas. Kerry não se deslocou à Crimeia. Quem enviou um diplomata à península ucraniana foram as Nações Unidas. A missão de Robert Seri, que já está a caminho da região, é analisar a situação no terreno. Como acabou de ouvir, depois de uma cimeira extraordinária da NATO esta terça-feira, Vladimir Putin disse em conferência de imprensa que Moscovo não enviou tropas adicionais para a Ucrânia e não planeia qualquer intervenção militar na Crimeia. Por seu lado, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Anders Fogh Rasmussen, repetiu as acusações do Ocidente. A Rússia está a violar compromissos internacionais. E nós queremos saber se acha que a atual crise na Ucrânia pode levar a uma nova polarização entre os blocos de leste e oeste, depois de a cisão dos dois blocos ter influenciado a política de muitos países africanos até aos anos 90. Pode enviar-nos os seus comentários para afriportug@dw.de, deixar a sua opinião no Facebook ou então enviá-la por SMS.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00499 17 58 982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Atos de terrorismo no Sinai, desemprego, inflação. O balanço da atuação política do ex-primeiro-ministro do Egito é negativo. Hazem El Beblawi demitiu-se do cargo no passado dia 24 de fevereiro. Quando foi eleito, prometeu segurança e estabilidade, mas os problemas do seu país agravaram-se. Será que o novo homem forte do Egito, Ibrahim Mahlab, será capaz de mudar o rumo do país? António Cascais.
Christian Wolff é especialista em política egípcia e professor na Universidade de Erlangen, no sul da Alemanha. Segundo ele, o Egito é um país doente, um país que não permeia os melhores, sobretudo na economia. No Egito é muito difícil ter êxito económico. Isto porque quem domina a economia não são economistas ou empresários capazes, mas sim os militares, diz ainda Christian Wolff.
Desde a era de Nasser, foram sempre os militares que governaram o Egito, e isso não mudará tão cedo. Os militares têm a sua própria economia, a sua própria indústria. Os militares influenciam toda a sociedade. Será difícil diminuir essa influência, porque os militares não vão deixar que isso aconteça. Muitos tentaram, mas não conseguiram. Por exemplo, as elites capitalistas nos tempos de Mubarak, ou os médios empresários com ligações à Irmandade Muçulmana, em vão.
Para além de falta de cultura empresarial e económica, registra-se no Egito uma falta de cultura democrática e política. Palavras do professor Christian Wolff.
Seit 1954 lässt sich in einem autoritären Kontext gelebt.
Desde 1954 que o país vive num contexto autoritário. Nesse ambiente nunca se desenvolveu uma cultura de tolerância e diversidade e, por isso, não foram criadas as bases para uma verdadeira democracia.
O novo primeiro-ministro egípcio, Ibrahim Mahlab, prometeu que fará da segurança a prioridade da sua governação. Segundo o professor Wolff, a prioridade do novo governo devia ser outra: tentar travar o descontentamento dos jovens. Porque, se isso não acontecer, também este governo estará condenado ao fracasso.
Vai surgir uma geração de gente jovem, muito frustrada, muito decepcionada. Muita gente vai sentir-se discriminada, vai sentir que não recebeu as oportunidades a que tinha direito. A frustração é maior ainda para aqueles que se manifestaram nas ruas para reivindicarem postos de trabalho. Esses jovens sentiam que não tinham perspectivas profissionais e agora chegam à conclusão que nada mudou substancialmente, o que aumenta ainda mais a frustração.
Palavras que revelam pouco otimismo da boca de Christian Wolff, professor da Universidade de Erlangen, na Alemanha, perito em política egípcia e diretor de um blog na internet que dá pelo nome de Foco Oriente Médio. António Cascais, DW, Bonn.
Em Moçambique, o Comitê Central de Frelimo, partido no poder no país, nomeou há dias o atual ministro da Defesa, Filipe Niusi, de 55 anos, candidato do partido às eleições presidenciais, que estão marcadas para o próximo dia 15 de outubro. António Cascais entrevistou dois analistas políticos sobre Niusi e o que ele poderá significar para Moçambique, caso seja eleito.
Niusi é apontado como homem muito próximo do atual chefe de Estado Armando Guebuza, mas há quem diga que Niusi é o homem que, uma vez na presidência, irá preservar os interesses económicos de Guebuza, que tudo indica permanecerá ainda alguns anos na presidência do Partido Frelimo. Sobre este tema, conversamos com vários observadores políticos em Moçambique, começando pelo investigador do Instituto Superior de Relações Internacionais, em Maputo, Calton Cadeado, que começou por descrever a personalidade de Filipe Niusi.
Pelo CV que conheço da vida pública, é um pouco daquilo que ele exerceu ou está a exercer até agora como ministro da defesa. Tem um sentido muito de nacionalismo para assuntos de Moçambique.
Há quem diga que ele é uma pessoa muito próxima do atual presidente Armando Guebuza e que será a pessoa que vai preservar os interesses económicos de Guebuza em Moçambique.
Eu já ouvi a mesma afirmação com relação ao ministro da Agricultura, Sr. José Pacheco. Neste momento parece-nos que estamos a dar muito aso a muita informação que é para ver onde nós pagamos para atacar o atual provável chefe de Estado de Moçambique. Se ele é fiel ou não, nós vamos ver à medida que ele for fazendo a sua governação.
Palavras de Calton Cadeado. Outro observador contactado pela DW é Baiano Vali. Segundo o jornalista independente, a nomeação de Nyusi para candidato da Frelimo poderá trazer muitas mudanças.
Eu acho que poderemos viver momentos interessantes na história política moçambicana, não é? Caso ele for eleito. No entanto, ele vai ser o chefe das Forças Armadas, vai ter a polícia, vai ter o serviço de segurança. Esse homem ver-se-á munido de todo o poder para ser o presidente do partido. Então, será que isso poderá ou não criar conflitos? Temos um candidato que é da etnia Maconde. Obviamente que desde há um bom tempo, os Macondes sempre reivindicaram o poder. E tendo um filho da casa na presença da República, como é que eles se vão ver quando no passado o presidente da República, por via da Frelimo, sempre foi presidente do partido?
Logo depois da nomeação de Filipe Nyusi, surgiram vozes críticas que dizem que Nyusi é o homem de Guebuza que vai ser instalado no poder para preservar precisamente os interesses económicos de Armando Guebuza. O que é que pensa?
Eu penso que não é de todo absurdo pensar assim. Se o presidente Guebuza continuar como presidente do partido, e é o partido que, de alguma forma, determina quais serão as políticas econômicas e financeiras. E, sendo ele o presidente da República associado a vários interesses econômicos, é verdade que havia de querer ver alguém que pudesse continuar a proteger os seus interesses econômicos. Por exemplo, disse que as primeiras gotas de petróleo irão jorrar em 2018. E até 2018, salvo erro, ele continuará como presidente do partido. Se não houver um put para que ele ceda o seu lugar ao Sr. Filipe Nyusi.
Na corrida presidencial, Filipe Nyusi deverá ter como adversários o presidente da RENAMO, Afonso Djakama, e o líder do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Davis Simango, que já anunciou a intenção de se candidatar à presidência da República. António Cascais, DW.
E para quem perdeu a pergunta do dia, nós queremos saber se acha que a atual crise na Ucrânia pode levar a uma nova polarização entre os blocos de leste e oeste, depois de a cisão dos dois blocos ter influenciado a política de muitos países africanos até aos anos 90.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Há uma jornalista na República Democrática do Congo que resolveu levar para casa crianças órfãs. Até agora já tem 20 consigo. Para Passi Mubalama, era um martírio vê-las sempre que tinha de cobrir histórias nos centros de deslocados internos. E assim, a congolesa acredita que antes de esperar pela ajuda de fora, é preciso fazer a sua parte. Bettina Riffel adaptou uma reportagem de Bettina Rühl.
Os órfãos em questão foram encontrados num dos campos para refugiados do Congo. Ou são órfãos porque perderam os pais nos conflitos ou porque se perderam de suas famílias. A nossa história conta a empreitada da jornalista congolesa Passi Mubalana. Ela conheceu muitas dessas crianças e decidiu fazer alguma coisa. Muitas das nossas crianças enfrentaram situações difíceis, conta ela. Uma das meninas, por exemplo, é fruto de um estupro coletivo de uma mulher. Quando 4 anos mais tarde, essa mãe conheceu um homem e ele a obrigou a abrir mão da filha, a menina ficou órfã.
Mas como tu as des enfants comme ça, en tout cas, je ne voudrais pas rester avec des enfants, surtout que tu ne connais même pas leur père et tout.
A criança em questão tem o nome de Brigitte e na altura em que foi deixada para trás tinha apenas 4 anos. E assim como muitos protegidos da jornalista, também ela chegou à casa de Passim Mubalana traumatizada. No início, as crianças mal falam e se isolam contra a jornalista. A maioria, porém, acaba adquirindo confiança com o tempo e aos poucos começa a se abrir. A jornalista congolesa não tem uma missão fácil. Afinal, são 3 refeições diárias para quase 20 crianças, além de arrumar mantimentos, vestimentas, colchões e roupa de cama para os órfãos. A mulher de 29 anos não é rica, mas está decidida a criar aqui um orfanato. Eu tive pena dessas crianças, diz ela, e elas sofriam ainda mais nos campos para refugiados porque estavam sozinhas. Claro que existem algumas organizações internacionais que tentam auxiliá-las, mas eu dizia a mim mesma, como congolesa que sou, preciso fazer alguma coisa, não podemos esperar sempre pela ajuda dos estrangeiros.
Mas eu me disse, em tant que congolesa, je peux aussi faire quelque chose. Il n'y a pas que les gens qui viennent de l'extérieur qui peuvent faire pour nous des choses.
Com o tempo, Passim Mubalana encontrou ajuda. Pessoas começaram a apoiar a ideia e auxiliam o orfanato em Goma como podem. Quem não tem dinheiro doa carvão ou farinha de milho. Outros dedicam seu tempo, brincam com as crianças ou cozinham. À noite, quando chega a hora de ir para a cama, mesmo que cada uma das crianças tenha sua própria cama e cobertor, elas costumam se amontoar em 2 ou 3 em uma só cama. As condições no orfanato criado pela jornalista são boas. Mesmo que no começo alguns menores de idade dormiam no chão até conseguirem colchões para todos. Na opinião das crianças, tudo isso ainda é muito melhor que a situação nos campos para refugiados onde estavam desamparadas. E o que mais alegra Passim Mubalana é que para 10 crianças ela já conseguiu encontrar parentes vivos. Um momento de felicidade e esperança para todos, mesmo que a jornalista também sofra um pouquinho cada vez que precisa se despedir de uma de suas protegidas. Bettina Riffel para a DW.
Hoje em dia, a internet permite-nos chegar a praticamente qualquer lugar do mundo, ou pelo menos ter a possibilidade de ler o que bem entendermos. Mas às vezes isso não funciona. É que nem todas as línguas podem ser encontradas na rede. A razão por que isso acontece, vamos ouvir agora com Bettina Riffel.
Um dos exemplos é a língua Bambara, falada na África Ocidental por aproximadamente 4 milhões de pessoas. Um número considerável. Mas então, por que é tão difícil encontrar textos escritos neste idioma na internet? Na página do microblog Twitter, existe apenas um único usuário que escreve em Bambara. Em toda a internet, encontramos apenas pouco mais de 400 artigos nesta língua africana. Por quê? Na opinião do internauta Bukari Konaté, que usa o Twitter na sua língua materna, muitas pessoas provavelmente gostariam de escrever mais em Bambara na internet. Mas isso nem sempre é possível, porque o idioma tem suas peculiaridades.
Um dos problemas é o teclado da maioria dos computadores. Eles até permitem que você escreva, mas depois as informações não aparecem no ecrã como devem ser. Alguns acentos não existem nos teclados que conhecemos. As pessoas não escrevem em Bambara porque não existem teclados certos para isso.
E problemas técnicos são sempre obstáculos difíceis de serem contornados, explica Daniel Prado, secretário executivo da Rede Mundial para a Diversidade Linguística Maia.
Antigamente, a internet era um meio comum no Ocidente. Com o passar dos anos, a variedade de idiomas na rede aumentou. Hoje, acredita-se que sejam de 400 a 500 línguas diferentes na internet. Isso num mundo que soma mais de 7 mil línguas diferentes.
Ele comenta que o problema da escrita até poderia ser resolvido com softwares, mas isso só não basta.
Para muitas línguas africanas, não existem escritos. Elas são retransmitidas às gerações mais novas pela fala. Por isso é que, com a digitalização, os textos literários escritos em idiomas mais conhecidos acabaram por se sobressair mais que os outros. O que já melhorou a presença da variedade de idiomas africanos na internet foram as opções multimédia que hoje existem.
Como explica Bukari Konaté, que fala da importância dos vídeos na internet.
Os vídeos são necessários porque neles é possível ver e ouvir pessoas falando outros idiomas, assim como podemos ver gesticulações que fazem parte da língua e que ajudam a entendê-la. Por isso é que softwares que melhorem a comunicação na internet são ótimas ferramentas para incentivar idiomas como o Bambara.
Uma luta que nem sempre é fácil. Até porque, para tudo isso, é preciso uma boa conexão de internet. Nesse quesito, o continente africano tem investido. Não faz muito tempo que a África começou com fios de fibra ótica para disseminar a internet e a comunicação. Também uma forma de baixar os custos da telefonia. Porém, tudo isso naturalmente envolve custos e idiomas com menor potencial econômico precisam de grande interesse político e dinheiro. E é isso que Bukari Konaté não entende, afinal...
Há dinheiro no Mali, mas infelizmente em África é assim. Iniciativas como estas quase não recebem apoio, por melhor que sejam. Falta interesse político.
Bukari Konaté não pretende esperar até que o governo do Mali decida impulsionar as 13 línguas do país. Por isso, ele mesmo decidiu escrever nas redes sociais em francês, inglês e, claro, em Bambara. Bettina Riffel para a DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E vamos agora saber com o Márcio Pessoa quais foram as reações à pergunta desta emissão. Lembro antes que nós quisemos saber se acha que a atual crise na Ucrânia pode levar a uma nova polarização entre os blocos de leste e oeste, depois de a cisão dos dois blocos ter influenciado a política de muitos países africanos até aos anos 90. Márcio.
Bom dia, Marta. Bom dia aos ouvintes. O Bernard Fiery apela para que se deixe o povo da Ucrânia, que é o verdadeiro dono do país, em paz. Ele afirma que Putin está a violar a soberania ucraniana. Magno Cebola, de Quelimane, diz que, independentemente do acordo que tenha sido assinado, apoia a ideia de Vladimir Putin em não enviar tropas de Moscou, porque assim só estaria a investir para o alargamento do conflito militar entre os dois blocos. O Magno teme a revolta dos Estados Unidos. Calton da Costa não acha que a atual crise na Ucrânia pode levar a uma nova polarização entre os dois blocos. Ele diz que há tudo para se evitar que isso aconteça. Manito Pontes diz aqui, violação? Quantos acordos os Estados Unidos violaram? Iraque, Líbia e tantos outros. Ele acha que esta crise vai criar, sim, uma nova polarização entre os blocos. Por SMS, o Larson de Maputo diz que o que está a acontecer na Crimeia está na Bíblia. Sobre a especulação de que o presidente moçambicano Armando Guebuza permanecerá na presidência da Frelimo por mais alguns anos, a matéria publicada no www.dw.de/português, o Acheque Bernardo diz que não gostaria de ver isso. Ele não quer ser pessimista, mas acha que Moçambique segue os passos da Líbia e do Egito. Júnior de Castro diz que a única alternativa é a união das pessoas para votar em outro partido. Castro afirma não ter mais escolha. Para ele, a Frelimo já era. Rabia Ussi diz que Guebuza não quer sair do poder, mas como a Constituição não permite isto, ele acaba por renovar a sua presidência no partido. Isto para que ele continue a ter controle sobre o novo candidato. Para Rabia, Guebuza tinha que deixar os dois cargos ao mesmo tempo. Para Torres Diniz, o país vai de mal a pior. Niusse é um lambibotas de primeira categoria, indigna-se o ouvinte da beira. Joaquim Afonso mostra impotência, afirma aqui que não se pode fazer nada. Deni Fungitu diz que Niusse, Pacheco e Vaquina são submissos ao presidente Guebuza. Joaquim Afonso afirma que já sabia das intenções de Guebuza na presidência do partido quando ele propôs três candidatos. José de Alec acredita que Niusse é, sem dúvidas, uma pessoa que cumpre ordens de Guebuza. Ele cita a gestão da instabilidade de Moçambique como argumento. Cardoso Valói reclama que ninguém fiscaliza essas personalidades da Frelimo porque se acha tudo normal. Celso Mutota acha que Niusse vai trabalhar para Guebuza. Valdemiro Bambo acha que é de se esperar que isso aconteça. O próximo presidente será amigo de Guebuza. Ele diz que Moçambique ainda estará em mãos erradas. Marta Barroso.
Muito obrigada, Márcio, e a todos os ouvintes. Em nome de todos, desejo-lhe um bom dia. Fique bem.